Bom, você vem a Vitória para apresentar o álbum Sintoniza Lá, que foi o seu último trabalho, lançado em abril no ano passado. Foi um álbum super elogiado, esteve em muitas listas de melhores discos do ano, inclusive ganhou o prêmio, né, de álbum do ano do VMB. Em 2012, é claro. E só que a gente sabe que esses são títulos, né, que vêm pela mídia, assim. E o que a gente quer saber, de fato, é o que esse álbum representou pra você, enquanto cantor.
Cara, esse disco, primeiro, bom, boa tarde pra todo mundo aí que tá ouvindo. Você tá me recuperando aqui do pirão ainda, que tá, pô, excelente.
Boa sorte.
É, tá, tipo, maravilhoso aqui. Eu tô jiboiando aqui. E daí, cara, esse disco, putz, é maravilhoso a gente ter conseguido lançar, ele já é lindo, porque, enfim, demorou um tempo até sair e tal, e a gente tá muito feliz com toda essa repercussão e tal, e pra gente é só o começo, né, porque assim, se levar em conta que o Enxugando Gelo, ele aconteceu durante 10 anos, cada vez mais crescendo, tipo, o Sintoniza Lá tá só no comecinho.
É isso aí, tem muito pra vir.
Pois é, Brenão, e você começou aí um projeto seu, né, junto com os seletores, lá em 2003, com o álbum Enxugando Gelo, que você disse aí, e aí demorou aí quase 9 anos aí pra você lançar esse segundo trabalho. O porquê desse tempo todo?
Cara, na verdade, assim, primeiro, assim, é uma coisa importante falar, o Seletores não é um projeto, é uma banda, né? É, tipo, é a minha banda, assim, a minha coisa é o Seletores, assim, todo o resto que eu faço é projeto. Aí, na verdade demorou, cara, por vários motivos, assim. Um, primeiro, enfim, eu sou enrolado, eu sou bem enrolado, eu sou um rocambole humano, assim. Pai de família, enfim, geral, tem milhões de projetos mesmo, fora a banda. Enfim, circulando pelo planeta inteiro, uma loucura total. Todo mundo que faz disco, normalmente uma pessoa organizada, só para tudo pra fazer o disco. E eu, pelo contrário, eu, tipo, os shows aumentaram mais e eu não, tipo, não parei, sacou? Então, na verdade, fazendo show terça a domingo, cuidando da molecada em casa, não sei o que, cara, tipo, não sobra tempo pra olhar pro lado, assim. Daí foi isso, basicamente,
pesado, assim. Pois é, de lá pra cá, você consegue apontar alguma...
Uma clássica também, que é a falta de patrão, né, cara? Tipo, se não tiver um patrão... Cara, eu sou muito, tipo, problemático com esse negócio. Se o nego não me dá um prazo, a parada vai que vai, assim. Eu preciso de prazo.
Tá certo. E de lá pra cá, você consegue apontar algumas mudanças, algumas semelhanças entre o trabalho anterior e esse trabalho de agora também?
Cara, de semelhança tem, enfim, as nossas raízes ali, que são essa coisa da música negra universal, que a gente fala. E, enfim, o tripé clássico é hip hop, o funk 70 e o reggae e a música jamaicana. Enfim, mas a coisa vai pra... expande pra vários lados, pra música africana, pra... Enfim, eita, tem dois telefones no quarto agora que eu percebi isso. Se quer o mesmo, é só desligar aqui o telefone, só um segundo, peraí.
Fica tranquilo.
Fica à vontade.
Bom, você que sintonizou o rádio, agora a gente tá conversando aqui com o Benegão, nosso artista da semana.
Esse quarto aqui tá chique.
Jesus, só.
E daí é isso, cara. E de diferença, assim, esse disco, as músicas são mais sucintas, assim. Eu tava na pira de escrever músicas mais sucintas. Até por isso também, uma coisa que fez demorar, que eu tenho mais facilidade de escrever, que é as letras de testamento, tipo, prioridades, nova visão, assim, a letra que ocupa duas páginas da do encarte do disco, assim. E daí, pra escrever letra mais sucinta, cara, impressionante. Tipo, tem gente que tem mais facilidade do que eu pra isso. Então, esse foi o meu desafio, assim, de fazer músicas mais diretas, assim. E graças a Deus deu certo.
Bom, e falando de música, já que você tocou nesse assunto, nesse álbum, Sintoniza Lá, tem a música Essa é pra Tocar no Baile, e na letra dessa música diz assim: essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz sua microparte pra que alguma micro coisa no mundo mude. Uhum. E aí uma pergunta pra você agora, enquanto músico, né? Você acredita que a sua música, as suas composições têm esse poder de mudança?
Cara, eu acredito que todo mundo tem o poder de mudança em qualquer coisa que tá fazendo, sacou? E a música não é diferente, assim. Eita, porra, agora o telefone tá piando ali, não é muito louco.
Relaxei.
Cara, mais um segundo, peraí.
Esse é o Benegão, olha só como eu vou conhecer uma pessoa de fato, assim, né? Sem filtros, né, galera?
Loucura total. Olha só. Cara, eu acredito, assim, na verdade, eu acredito naquele clássico, né, que se diz que você tem que procurar ser a mudança que você quer no mundo, entendeu? E, na verdade, quem tá, enfim, quem faz o mundo ser escroto do jeito que é, assim, na maioria das vezes, tá torcendo muito para que todo mundo fique parado e ache que não dá para mudar nada, entendeu? Então, na verdade, se você mexe um pouquinho, você muda nem que seja, enfim, a sua casa, seu quarto, sua rua, depois seu bairro, enfim, por aí vai, entendeu? Então, na verdade, não dá pra ficar estagnado e parado achando que, é isso aí e tal. Se você quer alguma coisa, se você tá achando que não tá legal, você tem que fazer a sua microparte. É isso que eu falo na música, é isso que eu faço, graças a Deus.
Tá certo, Benegão. E ainda sobre o disco Sintoniza Lá, você disponibilizou ele online para download, e a gente sabe que você é flexível, né, nessa questão de direito autoral. O que te motiva a defender isso?
Cara, eu comecei com essa história basicamente por questões políticas, né, porque, enfim, o contexto da parada toda é 2003, para quem não lembra, enfim, era o ápice daquela treta do Napster, do Metallica, não sei o que, nego mandando prender a molecada que baixar disco, botando multas pra nego pagar o resto da vida, enfim. E aquele discurso único dos gravadores, falando dos artistas, não sei o que, blá blá blá, artista, não sei o que. E daí, eu já estava estudando essa parada desde 98, que um camarada meu, ativista geral, que, enfim, brasileiro, mas que mora na Espanha hoje em dia, ele é, tipo, o cara, enfim, anarcopunk geral, a gente já conversava disparado quando ele era o nosso empresário no Funk Funk. Eu consegui que ele fosse nosso empresário na época do Funk Funk e tal, que na época a gente gravou na BMG, que era uma gravadora grande, e consegui convencer o cara, que era completamente avesso, ele foi só por amizade ser nosso empresário lá, sacou? E daí ele, nessa época mesmo, ele me apresentou as palavras do Copyleft. E daí eu falei, estudei a parada e falei, cara, no dia que eu puder, se tiver uma coisa que tiver autonomia, eu vou fazer isso. E foi 2013, foi justamente nessa época do auge do discurso único de que o artista blá blá blá, o artista tá, não pode mais comer seu caviar em paz e tal, porque ninguém não deixa, porque o molecada tá baixando música e tal, que isso é feio, ai ai ai. E daí eu falei, pô, esse discurso sempre me incomodou. Então, na verdade, eu botei a parada na net por isso, assim, pra falar assim, ó, tem outras vias e não é todo mundo que pensa desse jeito, sabe? E acabou sendo a primeira banda que fez isso no disco comercial. E todo mundo falou que era suicídio, que era loucura, que, enfim, todo mundo encheu nosso saco de tudo que é lado. E a gente botou o disco, tipo, lançou o disco em novembro de 2003 e botou ele em dezembro de 2003, na net mundialmente. E acabou que ele levou a gente pra tudo que é lugar do mundo, assim. A gente chegou nos lugares tocando em Barcelona para 2 mil pessoas, em Londres para 1 mil. Eu nem sabia que ia dar nisso, na verdade. Eu botei só por questão literalmente política mesmo. Tipo, para bater de frente com essa galera do discurso único, sabe? E acabou que reverteu lindamente para a banda, assim. E foi uma parada importante. Hoje em dia é uma parada corriqueira, mas na época não.
Olha só, Benegão revolucionando aí a música.
Microparte.
Olha só, é isso aí, a microparte no mundo, com certeza. A música, não só no que diz a letra, né, mas na forma em que ela é concebida, assim, colocada na produção e reprodução, faz, enfim, toda a diferença. Bom, e o Benegão, que está se apresentando aí com a banda Seletores de Frequência, os Seletores desde 2003, teve alguma mudança, Benegão, nesse tempo, da formação da banda?
Saiu o Pedro... Pedrinho, que é o batera do Planet também, e tava tocando Seletores. Ele saiu pra fazer o Rox junto com o Muzak, que era o guitarrista. Entrou o Fabiano Moreno na guitarra, que é o cara que fez a capa do Enxugando Gelo.
Todo mundo muito tinha funções ali.
E o Robson Riva, que tocava com o Lobão, com o Congo e tal. E daí... E foi classe, assim, que o Robson, por exemplo, nessa questão de música africana, ele é o responsável direto por ter essa coisa, ter chegado junto com os Seletores, que a gente sempre teve essa pilha, mas isso tem que partir da bateria, né? Então, tipo, que é o ritmo, né? Não tem jeito. E daí o Robson trouxe isso bem forte, assim. Todas as músicas que tem alguma parada de música africana no disco foram puxadas por ele.
Tá certo. Sobre os seletores de frequência, esse nome, seletores, tem uma herança aí de reggae, de cultura sound system, Benigão?
Cara, então, é a mistura disso tudo. É a mistura de tanto do seletor do reggae, quanto do próprio seletor mesmo de rádio antigo. Enfim, que é uma parada clássica e que eu faço essa alusão, essa comparação, porque o seletor de frequência basicamente é o seguinte, do mesmo jeito que a gente está aqui falando agora, se a pessoa quiser, enfim, acho que ninguém vai querer trocar de estação agora, mas se a pessoa quiser trocar de estação, vai ter outra coisa que tá passando, é só sintonizar para outra coisa, entendeu? E tipo, energeticamente, espiritualmente é a mesma coisa. Então, basicamente, é sobre isso que é a história do nome, e bastante coisa das letras da banda fala sobre isso também. Sobre essa questão, enfim, que é uma questão que é bom se ela tá na pauta, sacou? Normalmente nunca tá na pauta, normalmente ou é festa, ou é crítica social, mas tudo materialmente falando, assim. Eu acho que a parte energética e espiritual é fundamental. E até essa nossa ligação também forte com a música jamaicana, né? Que consegue ter muito groove e ter também essa coisa da meditação e parada, enfim, de tocar no assunto espiritual e energético também, que eu acho que é tão fundamental quanto o material, que é tipo, uma coisa não fica sem outra.
Bacana. E Benegão, não tem como falar de Benegão sem falar de Planet Rap. Vocês aí, com uma turnê em comemoração aos 20 anos de banda, fizeram aí um dos shows mais aclamados na última edição do Lollapalooza.
É, foi demais.
No último final de semana. Cara, como é que tá sendo conciliar esses dois trabalhos e vai ficar só nesses shows mesmo?
É, não, só nesses shows. Agora vai ter o Lollapalooza de Chicago, que vai ser, porra, uma alegria do mundo. Que, enfim, é um festival que a gente nunca, enfim, a gente só era fã do festival. Quando o festival surgiu, a gente, enfim, um ano depois a gente fez a banda. É uma parada contemporânea, assim, o Lollapalooza de 92 e a banda de 93, né? Toda essa geração minha e tal. E daí é uma loucura, assim, tipo, tá tocando nesse festival, ser convidado pra tocar no festival original lá na gringa. A gente vai tocar lá, vai tocar no Family Stage de Nova York e deve fazer mais um show em São Paulo pra fazer um DVD só pra fazer um registro geral. E daí foi, daí é isso aí, porque senão o cara não tem como, sacou? Tipo, a agenda é enlouquecida, assim, tipo, a gente do seletor tá fazendo show pra caramba, mas ele tá fazendo muito mais, não tá fazendo por causa da parada do Plant, sacou? E por aí vai, enfim, o Marcelo ia lançar o disco dele no ano passado, aí acabou travando por causa da parada do Plant. Aí, que é uma parada que é clássica e a gente, enfim, eu sou fã do Plant, amo a parada, sacou? Mas minha banda é seletor de frequência.
É isso,
então, né? Eu sou, tipo, tô felizaço com essa parada, pô, o show do Lollapalooza foi histórico. Enfim, todo mundo ficou emocionado, 100% da galera tá vendo, todo mundo da banda, enfim. Foi do caralho, porque a gente fez um show pra entrar, tipo, um dos maiores shows da história do Plant mesmo, que não só em termos de audiência, mas em termos de qualidade do show mesmo. E daí, e depois de todo esse tempo, fazer um show que entre na história 100% da banda, tipo, é uma vitória muito maneira. E é bem clássico, sacou? A gente ter feito ali num dos principais festivais do mundo e tocar e, tipo, com mega destaque e cumprindo, tipo, o papel como a primeira banda headliner e tal, nacional, num festival desse tipo. E foi classe.
Show de bola. É o Benegão que, como você falou, seu projeto atual, né? Seu projeto não, sua banda.
Minha banda. É, meu projeto banda. É o
Plant. Exatamente, a banda. Seletores de Frequência que se apresentam hoje aqui em Vitória, a partir das 9 da noite, lá no Teatro do SESI.
Isso, o ingresso tá quase esgotado, né?
Já,
faltava
então.
Uns 25, eu acho, agora há pouco, eu não sei se...
Rapaz, vai lotar, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. E o que a gente quer saber é o seguinte, você vem pra apresentar o álbum Sintoniza Lá, mas o que a gente pode esperar desse repertório aí? Vai ser só as músicas do álbum?
Cara, não,
Sintoniza
Lá, Enxugando Gelo e mais uma surpresinha. Tá? A gente vai fazer um show hoje, enfim, tudo tem direito, porque a gente nunca tocou aqui, é o primeiro show nosso, né, aqui em Vitória, nunca tocamos aqui na história. E daí, estamos felizes com isso, enfim. Não sabemos quando é que a gente volta, então a gente vai fazer um mega show. Enfim, nego, pode esperar aí que vai ser uma hora e meia pra mais.
Opa, bom demais, hein? Só que uma dúvida, não sei se tem alguma, se vai interferir de alguma forma. Mas que o som de vocês, assim, é super dançante, todo mundo quer agitar mesmo. Só que no caso vai ser no formato de teatro, né? Vocês se adequaram de alguma forma pra isso?
Cara, não, na verdade a gente acabou de agora, a gente fez, teve uma experiência agora no... A gente esgotou o ingresso ali no Auditório Ibirapuera, que é um lugar clássico lá em São Paulo, grandão e tal. E é um lugar desse, tipo, sentado e tal, cadeira bonitona. Aí, antes de entrar no show, a galera falou, pô, Bernardo, dá um toque na galera, quem quiser dançar, quem quiser, não sei o que, chegar pra frente. Eu falei, lógico, beleza, vou falar. Quando a gente chegou na primeira música, já tava todo mundo em pé do lado do palco. Então eu espero que seja por aí.
Tá, vai ser, viu?
Tomara, todo mundo se levante ali, porque não tem como ficar parado mesmo, não.
Cara. É, porque, enfim, quem quiser ficar dançando sentado, beleza, mas enfim, dançar em pé é melhor.
Bom, então tá feito o convite. Aliás, vou pedir pra você fazer o convite pra galera, então, pode ser?
Cara, enfim, o convite é esse. Chega pra somar no Groove Geral, vamos nessa. Eu tô feliz da vida de estar tocando pela primeira vez aqui. Eu já vim com todas as paradas possíveis aqui em Vitória. Com Plant, já vim com meu Sound System, já vim com Locomotivo, já, enfim, com J13, o Acadêmico, já fiz tudo, tem direito, menos seletores, que é a minha banda. Então, quem quiser saber o que eu tô fazendo mesmo nos últimos anos e tal, chega junto, que, pô, essa é a oportunidade. Não sei quando é que a gente volta, tomara que volte logo, mas, enfim, tem que chegar pra somar, porque... Vai saber.
Deu o recado, tá todo mundo super convidado. Então, Beregão, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Tardes Infinitas. Uma boa tarde pra você e até a noite.
Valeu, viu? Cara. Eu tô aqui administrando o pirão aqui.